dia.
Bom dia mais uma vez.
Consegue ouvir bem?
Consigo perfeitamente.
Ótimo. Está no Japão?
Estou no Japão.
Ah, que sorte.
Estou no Japão. Eu vivo em Osaka, portanto eu não estou em Tóquio, eu vivo em Osaka e passo aqui neste momento grande parte do meu tempo. Eu diria, gostava de dizer 9 meses aqui, 3 meses em Portugal, mas já não é verdade, serão mais 10 meses aqui, talvez dois em Portugal.
Ah, que interessante. Muito bem, então, como é que foi para o Japão?
Olha, eu sempre estive ligado ao comércio internacional, mais ligado à parte de vitivinícola, mas pronto, ligado ao comércio internacional e desde 2009 que passava muito tempo na Ásia, a maior parte do tempo era na China e a partir de 2013 a empresa tinha começado a explorar outro mercado que era o Japão. Depois tive a oportunidade de fazer um MBA em Tóquio, onde vivi durante um ano em 2014, e depois acabei por motivos familiares e profissionais, porque a minha mulher é japonesa, radicar-me um bocadinho mais no Japão. Tive a oportunidade de ingressar na Câmara de Comércio e Indústria da Lusão Japonesa em 2016 e depois, por mero acaso, quando o mundo fechou na altura da pandemia, portanto eu já passava 6 meses em Portugal, 6 meses no Japão, quando o mundo fechou eu estava deste lado e não podia viajar e portanto depois tivemos que nos adaptar à realidade de estar, passar muito mais tempo à distância.
Pois.
E depois, a partir daí, a estrutura, quer dos meus negócios, quer da Câmara de Comércio, foi mais fácil de montar estando deste lado.
Interessante. Eu estou aqui a chegar os seus colegas.
Certo, certo. Olá, doutor Bessa. Bom dia. Olá, André.
Pediu para avisar. É para ter que levar, não vai?
Não vai?
Não. Muito bem, então se acharem bem, começamos a reunião. Queria agradecer-vos muito a disponibilidade para reunir com o Grupo Parlamentar de Amizade. Não sei se vou ser muito breve, depois vou pedir aos meus colegas se quiserem dizer algumas palavras, só para saberem, mas penso que conhecem, mas só para saberem. O Grupo Parlamentar de Amizade Portugal-Japão, aliás, como todos, a Assembleia da República tem vários grupos parlamentares de amizade. Regra geral, tem tantos quanto os países em causa também têm grupos de amizade com Portugal, portanto, é um princípio da reciprocidade. No caso do Japão, o Grupo Parlamentar de Amizade já existe há muito tempo. Com a nova República, há novos membros do grupo. Eu sou o presidente, os meus colegas já se apresentarão, mas eu, acima de tudo, queria sublinhar isto convosco e, para além do prazer de conhecer-vos, é o motivo principal do nosso pedido de reunião. Deu-se a feliz coincidência deste Grupo Parlamentar de Amizade coincidir, passa a redundância, com os 480 anos da amizade Portugal-Japão. Está um conjunto, como sabem, vocês próprios têm um conjunto grande de atividades comemorativas desta importante data. Nós também temos as nossas, embora o grupo tenha pouco tempo, começou em março, não foi? Quando é que tomámos posse? Em março?
No final do ano passado.
É verdade. E já tivemos várias iniciativas, mas estamos aqui a planear as iniciativas até ao final do ano e temos quer iniciativas da nossa iniciativa que convidamos a associarem-se, quer iniciativas de outras entidades, e nós associamos-nos. Agora fomos à exposição Japão Festas e Rituais no Museu do Oriente, Andava ao convite da Embaixada do Japão. Aliás, foi, já não sei se já foram, mas... É uma exposição absolutamente magnífica. Queria, antes de passar a palavra aos meus colegas, cumprimentar um a um e agradecer muito ao Sr. Presidente o facto de se juntar a nós por videoconferência a partir do Japão. É um, para nós muito significativo que nos dê a honra da sua presença, apesar dos quilómetros, dos muitos milhares de quilómetros de distância, mas justamente o nosso objetivo é estreitar esses milhares de quilómetros e fazer desses milhares de quilómetros uma espécie de lago que podemos percorrer com grande facilidade. E depois queria partilhar convosco uma iniciativa que nós estamos, das várias iniciativas que nós estamos a pensar realizar, há uma, tem articulação com o nosso embaixador no Japão, Vítor Sereno, que muito estimamos, e com a embaixada, quer dizer, com a embaixada, vocês não sabem, mas com a embaixada do Japão, que saberão em breve cá, que é, a propósito dos 480 anos, gostaríamos muito de trazer cá o governador da província de Nagasaki, o Kengo Oishi, pelo valor simbólico que todos imaginam. Os portugueses, como todos sabem, não vou amassar-vos com isso, são dos primeiros a chegar ao Japão, justamente à província de Nagasaki. Tem, portanto, para nós um valor simbólico, não só, um valor histórico, que é muito mais do que simbolismo, podermos evocar nestes 480 anos a chegada dos portugueses ao Japão e o facto de termos sido dos primeiros a lá chegar, depois deixando um lastro cultural que todos conhecem. Depois vou passar a palavra aos meus colegas, depois terei gosto em falar-vos um bocadinho do nosso plano de atividades, as coisas que já fizemos. Criámos um precedente, fiquei a saber como tinha acontecido, foi votar um voto do Grupo Parlamentar de Amizade por ocasião do falecimento de Riki Sakamoto, que todos muito apreciamos e que, para além da excelente qualidade da música, vimos no célebre filme Feliz Natal, Mr. Lawrence. Porque todos nós, para além das razões políticas, económicas, comerciais, penso que todos nós também chegámos ao Japão muito pela cultura. E por isso, para nós, é importante valorizar também este forte laço cultural. E depois, e isso vamos falar durante a nossa simpática reunião, as relações comerciais. Eu tenho estado... Agora, com a ajuda da Susana e dos colegas, temos estado a estudar bem, ver como é que podemos aqui trabalhar. Para nós é muito importante trabalhar nesta área, na área económica e comercial. E acho que era de grande benefício ouvir-vos. Vocês têm muita experiência nesse campo e gostaríamos aí, sobretudo, de ouvir-vos. Por isso, não vos demoro mais, vou passar a palavra aos meus colegas, portanto, ao Sr. Vice-Presidente, o deputado Jorge Gabriel, do Partido Socialista. E a seguir, já gostaria de ouvir-vos um pouco. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer, obviamente, a presença de todos. É uma honra ter-vos aqui connosco e dizer-vos que este grupo de amizade Portugal-Japão tem, de facto, e por força da velocidade, do ímpeto e da iniciativa que o Sr. Presidente tem imprimido desde o princípio, está a ter um desenvolvimento bastante grande ao nível daquilo que muitas vezes alguns dos grupos de amizade fazem. E julgo que, quer pelas iniciativas que já foram desenvolvidas anteriormente, e depois o Sr. Presidente dará conta, quer aquelas que estamos a pensar fazer proximamente, o estreitar de relações entre Portugal e o Japão, por intermédio deste grupo de amizade, tem aqui um objetivo bastante forte. Eu próprio tive a oportunidade de, em novembro, ter acompanhado, com outros deputados, também ter acompanhado a visita do Sr. Presidente da Assembleia da República ao Japão, que foi a primeira visita oficial que foi feita após a pandemia, ou seja, o Sr. Presidente da Assembleia da República foi o primeiro representante de outro Estado a ser recebido oficialmente no Japão após a pandemia, o que também foi importante e acho que é um sinal que efetivamente o Japão deu de abertura a Portugal e deste relacionamento que tem com Portugal, já um relacionamento secular. E, portanto, nós, até porque vai ocorrer proximamente a Expo Osaka, não é? Que também é um marco importante neste relacionamento entre os países, e tendo, além do mais, a possibilidade também, ou a sorte de termos, sorte não só, não é só sorte, mas termos um embaixador, o Dr. Vítor Sereno, que é um embaixador também bastante dinâmico, julgo que de facto temos aqui um conjunto de condições para que este relacionamento se torne ainda mais profícuo do que aquilo que já é. Nós, na visita oficial que o Sr. Presidente da Assembleia da República fez, visitámos Nagasaki e estivemos precisamente com o Sr. Governador de Nagasaki, o qual nos transmitiu a forte ligação que aquele território, não só o Japão, mas em especial aquele território tem a Portugal. E eu julgo que nisto tudo e conjugando este conjunto de coisas dispersas que eu vou agora aqui dizendo, e aproveitando a vossa visita aqui, de facto, o relacionamento não só cultural, o relacionamento que existe ao nível também de um conjunto de faculdades e estabelecimentos universitários que existem no Japão e que existem em Portugal e que estão em colaboração uns com os outros. Mas as empresas portuguesas e as empresas japonesas têm um campo enorme para estreitarem as suas relações. E naquilo que nós pudermos ajudar, naquilo que depender de nós, que possamos contribuir para o estreitamento dessas relações, obviamente que estaremos todos empenhados em desempenhar essa função com todo o gosto, porque eu descobri que os japoneses não são assim tão diferentes dos portugueses na maneira de ser. Têm as suas características, mas têm algumas características bem parecidas connosco. E, portanto, não será a língua, de certeza, até porque hoje já não é, mas não será a língua, de certeza, um entrave a esse relacionamento e, sobretudo, a esse relacionamento comercial que hoje queremos aqui aprofundar e dinamizar. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Deputada Patrícia Dantas, do PSD, queria também...
Muito bom dia a todos, aos presentes e também ao Sr. Presidente da Câmara de Comércio. Obrigada pela sua disponibilidade. Da nossa parte, da minha parte, também tenho tentado colaborar aqui com a liderança deste grupo parlamentar de amizade com o Japão, reconhecendo que os 480 anos são efetivamente uma excelente oportunidade também para motivar e dinamizar ações concretas, que eu acho que é muito mais importante do que ficarmos sempre pela aquela lógica só de pequenos eventos e de algumas conversações, fazer as coisas acontecerem, e também nesta oportunidade, com a parte cultural que já estava, através também aqui da Embaixada do Japão e dos eventos que já aconteceu a semana passada, que eu infelizmente não tive a oportunidade, devido a outros trabalhos aqui da Assembleia da República, de participar, também tentei ajudar e vermos, também colaborar na medida de analisarmos dentro do Grupo Parlamentar de Amizade a vertente económica, a vertente empresarial. Obviamente que os países podem ter algumas semelhanças, eu não conheço o Japão, mas a economia do Japão é uma economia muito pujante, muito dinâmica, altamente concorrencial. Se falarmos do PIB, estamos a falar de PIB per capita do dobro de Portugal, mas penso que, e tem umas características, parece-me, pelo menos pela análise que eu tive a oportunidade de fazer, na segurança e também na qualidade dos produtos, muito acima da média. Portanto, acho que são elementos de referência para nós portugueses, mas acho que também o próprio Japão, até, nem que seja pelo tradicional desenrasque português, tem muito também a aprender, e acho que a vertente económica, nomeadamente as empresas, não penso que são cerca de 80 empresas que existem japonesas em Portugal, não é pela dimensão, mas pode ser pela dimensão em número, okay? Quantidade de empresas, mas pela participação das mesmas aqui na economia nacional e vice-versa. Acho que também temos muito que... É um novo mercado que se pode explorar, ou explorar melhor ainda, aproveitando as dinâmicas não só da Câmara de Comércio, como também do próprio Sr. Embaixador Vítor Sereno. Acho que, e é nessa perspectiva que também estou aqui a ver, também como economista, a ver se esta vertente também é explorada no âmbito destas relações. Muito obrigada.
Muito obrigado. Sra. Deputada Olga Silvestre, também do PSD.
Bom dia, é um gosto estar aqui convosco nesta reunião e é um prazer poder partilhar convosco. Eu faço parte da Assembleia Parlamentar da NATO e nessa medida eu já estive no Japão o ano passado, tivemos a felicidade de visitar algumas empresas ligadas essencialmente à defesa e também fomos recebidos pelo Sr. Embaixador Vítor Sereno, que, na nossa perspectiva, já foi aqui referido, é um grande embaixador e muito motivado no estreitamento das relações entre o Japão e Portugal. Eu sou de uma região, do Distrito de Leiria, uma região muito empreendedora, com uma grande dinamização a nível de empresas, e tem também um núcleo empresarial da região de Leiria muito forte, com várias empresas e vários associados, e já tive a particularidade de falar com o Sr. Presidente do Nerlei, e ele próprio é um grande empresário e já visitou o Japão, e algumas empresas da região de Leiria têm ligações económicas com o Japão. Eu e o PSD estamos disponíveis para agilizar aquilo que for necessário, porque estreitar as relações entre estes dois países, que têm uma ligação histórica, acho que é uma mais-valia, tendo algumas semelhanças, realmente também temos algumas diferenças, mas a nossa economia só tem a ganhar com esta ligação à economia do Japão. Também quero aqui dizer e quero reiterar aqui as palavras do deputado Jorge Gabriel, dizer o seguinte: este grupo, todos nós deputados fazemos parte de vários grupos, mas este grupo realmente é muito dinâmico, e esse dinamismo deve-se essencialmente ao presidente do grupo, que é um, para além do conhecimento e da capacidade intelectual que tem a nível de relações internacionais e de... É uma pessoa que está muito empenhada nesta ligação bilateral entre o Portugal e o Japão, e nós acompanharemos seguramente isso, e para já era só. Obrigada.
Obrigado. Sr. Deputado Carlos Brás, do PS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente da Câmara de Comércio e Indústria Luso-Japonesa e também os representantes aqui, bem como os meus colegas. A vantagem de ser o último a falar é que a maior parte das coisas estão ditas e eu subscrevo, porque nesta questão dos grupos parlamentares de amizade as divergências partidárias são muito diminutas, muito diluídas, até porque o país tem uma posição em política externa que tem que ser a uma só voz, e portanto aqui verifica-se isso, que nós não temos divergências. É a segunda vez que eu faço parte do grupo parlamentar de amizade com o Japão, fiz também no mandato anterior. O Japão, por razões históricas e por razões culturais, é um país que me suscita grande admiração. Já tive ocasião de visitar também o Japão noutras funções. Mais reforçada saiu a minha admiração com essa visita pela cultura e pelo modo de vida japonês. Sou oriundo da zona norte de Portugal, do Porto, do distrito do Porto, onde há fortes relações com o mercado nipónico, designadamente a Salvador Caetano, mas entre outras empresas de referência que têm grandes relações com o Japão. Este grupo de amizade é particularmente dinâmico, como os meus colegas já referiram, e temos também a sorte de, para além de termos um presidente muito dinâmico e com muita capacidade de iniciativa, termos duas representações diplomáticas, quer em Portugal, a do Japão, quer no Japão, a de Portugal, também muito dinâmicas e que muito podem fazer para aprofundarmos o relacionamento, não só económico. Obviamente que a economia é provavelmente o que nos move mais no dia-a-dia, nas comodos dias, mas há outro tipo de relacionamento muito importante e que pode sair beneficiado com estas presidências tão dinâmicas. Cá estaremos também para colaborar no que for possível e para ajudar a implementar novas dinâmicas, estimular o relacionamento, quer ao nível cultural, quer ao nível político, quer também ao nível económico, obviamente. Muito obrigado.
Muito obrigado. Antes de pedir de ouvir-vos, queria partilhar convosco uma reflexão, espero que breve, vou tentar que seja breve. Todos nós conhecemos bem a política externa portuguesa e as suas prioridades. Eu trabalho isso há 30 anos. Elas estão certas. A nossa prioridade, a nossa primeira prioridade é a Europa, a integração europeia. A nossa segunda prioridade, e quando eu digo primeira e segunda, no caso da Europa, há esse consenso de atribuir como primeira prioridade. Mas eu acho até que muitas vezes estas prioridades se equivalem de importância, mas a Europa seguramente é a nossa primeira prioridade. Depois o Atlântico, depois a lusofonia. E eu acrescentaria também a África, sobretudo a África de língua portuguesa. E ninguém contesta este quadro geral da política externa portuguesa. Há um consenso, como foi dito e bem pelo meu colega, entre os principais partidos que têm governado Portugal ao longo dos últimos 50 anos, em relação a este quadro da nossa política externa. Agora, nós, e portanto ninguém o põe em causa, agora nós temos todos que reconhecer, e reconhecemos, isso é visível todos os dias, mesmo quem não é da área, que nos últimos anos as realidades internacionais têm mudado drasticamente. Sobretudo nós todos temos assistido a uma transição de poder no sistema internacional cujo aspecto mais importante é justamente a ascensão da Ásia. E dentro da Ásia, a ascensão da China. Quando nós olhamos para um mapa, sobretudo desde a época Vasco da Gama, portanto, 1500 para a frente, e depois de forma reforçada a partir da Revolução Industrial, quando nós olhamos um mapa para um mapa, os mapas todos têm a Europa no centro do mundo, e depois o resto a seguir, e muitas vezes numa escala muito reduzida. Olha, isto está a alterar-se radicalmente, e nós já olhamos para os mapas, e já há mapas que alteram isto, pondo a Ásia no centro do mundo. Ainda não estamos aí, mas caminhamos para aí, quando nós vemos vários indicadores, seja políticos, seja económicos, seja militares, esses estão em alteração, não são significativos, mas do ponto de vista económico muito significativos, aquelas coisas que nós olhávamos de antes, o edifício mais alto do mundo, hoje em dia as tecnológicas mais avançadas do mundo, as patentes no célebre STEAM, e os cursos, até cursos superiores, embora aí nas universidades as coisas já sejam um bocado diferentes, está tudo a mudar drasticamente, sobretudo a ascensão da China na Ásia, mas toda a Ásia em geral é absolutamente impressionante. E os países têm que se... As políticas externas dos países não podem ignorar estas realidades. A exceção da Ásia é provavelmente o elemento marcante do ponto de vista internacional da nossa geração, não, porque com a nossa idade somos todos jovens, mas já temos uma outra realidade internacional antes longa, mas apesar de jovens. Mas uma grande parte do século XXI, pelo menos tanto quanto se pode prever, vai ser marcada por isso. O que, aliás, não é estranho, do ponto de vista da história longa, não é nada estranho que a Ásia seja uma das partes mais importantes e mais ricas do mundo. Isso é que é normal. A exceção foi a Revolução Industrial para a frente, é que vai alterar significativamente as coisas. No caso do Japão, concretamente, o que nós vemos é, também olhando para factos que são desmentíveis, mas às vezes as coisas, esses são absolutamente fundamentais, nós vemos uma grande economia, a terceira maior economia do mundo, salvo erro, pelo menos da última vez que eu vi, ainda não é, a terceira maior do mundo, uma economia fortíssima, como disse a Patrícia, muito com produtos de grande qualidade, de grande valor acrescentado, muito forte na área das tecnologias, e um país com imenso potencial de crescimento, embora nos últimos anos o crescimento não tenha sido muito grande, já há uns bons anos, mas com enorme potencial de crescimento. Todos, aliás, eu lembro-me bem do, não sei se todos devem ter lido aquele célebre livro do Paul Kennedy, A Ascensão e Queda das Grandes Potências, em que ele já na altura, que o livro já é dos anos 80, apontava o Japão como o mais promissor país em termos de ascensão do poder económico e político. Portanto, o Japão é seguramente um país muito importante para nós. Agora, quando nós olhamos para a realidade das nossas relações económico-comerciais, o que nós constatamos é que o Japão, de acordo com os dados do INE, é o 34º cliente das exportações portuguesas de bens, em 2022, com uma cota de apenas 0,3% do total, ocupando a 28ª posição ao nível das importações. É certo também que entre 2018 e 2022 verificou-se um crescimento médio anual das exportações de 17,3% e 20% nas importações. Ou seja, o que quero dizer aqui é que há aqui uma enorme oportunidade, mas há uma inevitabilidade de todos nos virarmos para a Ásia, aquilo que hoje em dia é chamado Indo-Pacífico, até uma Ásia alargada, que vai até, para englobar em grande parte a Índia e a Austrália, vai até, uma parte, até a Oceania, em rigor. A segunda coisa é que, dentro desta Ásia, há um país, que é o Japão, que é um país que tem uma grande oportunidade pela sua força económica. Ah, e já agora também, queria acrescentar, queria acrescentar que também é um país que partilha um conjunto de valores que, em alguns aspectos, são muito semelhantes aos nossos. O valor da democracia, da liberdade, do pluralismo, do Estado de Direito, dos direitos fundamentais dos seres humanos, dos direitos das minorias, e é, na região, desse ponto de vista, um parceiro, eu diria, natural. Não há parceiros naturais, mas um parceiro natural, porque partilha uma determinada visão do mundo e um conjunto de valores semelhante ao nosso. Preciso, para terminar mesmo, porque eu prometi que não me ia alongar e não estou a cumprir, o que eu quero dizer é que nós temos uma obrigação pelas transições que há, estão a acontecer a nível internacional, mas também um interesse em aprofundar esta relação, sendo que há imensa coisa para fazer, pelos números, tem vindo a melhorar, mas temos que reconhecer que 34º lugar e 28º, respectivamente, nas importações e nas exportações, é um grande desafio para que nós possamos fazer muito melhor. E era isto que eu tinha para partilhar convosco, queria agora a parte mais importante, que era ouvir-vos sobre estes aspectos. Obrigado.
Eu apresento-me em primeiro lugar, portanto, eu sou presidente honorário, era o presidente anterior ao Dr. Paulo Ramos, fazia parte da equipa, discordo de si, que somos todos muito novos, porque eu já estou reformado, portanto, eu sou uma exceção, o que significa que tenho algum tempo disponível e posso, como honorário, apesar de tudo, não me sinto só e de vez em quando faço algumas atividades relacionadas com aquilo que é a dinamização da cultura e da economia, e hoje em dia até um pouco mais da cultura do que da economia, naquilo que é a perspectiva da Câmara, deixando as partes económicas mais para os meus colegas. As nossas funções são de divulgação do mercado japonês, nomeadamente aqui em Portugal. A parte da divulgação do mercado português no Japão está diretamente envolvido o Dr. Paulo Ramos. Muito do que nós temos feito nos últimos anos tem sido até tentar explicar às empresas portuguesas que não é tão complicado exportar para o Japão como já foi no passado, e parte disto também é quase um mito, porque a complicação tem a ver com ritmos de trabalho e compreensão que existem em todas as culturas e, portanto, que é preciso ter em consideração quando nos relacionamos com o Japão. É engraçado mencionar Leiria. Leiria foi um dos sítios onde nós estivemos, nomeadamente com um dos embaixadores do Japão, porque estivemos aí a falar sobre o acordo entre o Japão e a Europa, que tem sido o cavalo de batalha dos últimos anos para fazer entender às empresas que houve uma série de modificações naquilo que são as áreas de regulamentação internacional que foram adotadas pelo Japão e que, portanto, que o tornam um parceiro mais simples, porque começamos a falar uma língua mais próxima do que aquela que tínhamos aqui há uns anos atrás. As grandes atividades das empresas japonesas em Portugal, para além do consumo e da industrial, nomeadamente dos automóveis, onde deixou de ser este ano, aparentemente, o primeiro exportador mundial e foi ultrapassado pela China, provavelmente por causa dos Tesla, não sei se será isso, mas, portanto, a presença do Japão a nível do consumo continua a ser muito grande em Portugal. Agora, obviamente, que estamos a falar de uma percentagem ínfima daquilo que são as transações comerciais entre os dois países. Estamos também a falar de uma grande oportunidade do lado do Japão, porque estamos a falar de uma economia rica, apesar de estagnada, ela continua a ser rica, sendo que tem 126 milhões de habitantes e, portanto, há aqui um grande espaço para crescer naquilo que são produtos de valor acrescentado, porque, em última análise, o Japão já tem tudo e precisa de coisas que sejam novas e não vale a pena tentarmos vender coisas baratas, porque nessa altura eles estão em cima da Ásia, onde estão os grandes produtores de mão de obra e de acesso a mercados mais baratos. Nós temos a grande atividade do ano, é a festa do Japão, vai ser este ano, que estará relacionada com os 480 anos. Acho que o Dr. Paulo Ramos falará no assunto. Portanto, esta é uma visão muito genérica daquilo que nós fazemos, mas para acentuar que a nossa atividade, que é essencialmente comercial e industrial, com uma presença um bocadinho desequilibrada, porque damos mais apoio às empresas portuguesas que são pequenas e que precisam desse apoio, do que às japonesas. As japonesas, grandes multinacionais, regra geral, não precisam do apoio de uma Câmara de Comércio. Somos uma pequena Câmara de Comércio, mas temos sempre em consideração este fator cultural. E quando nos virem envolvidos naquilo que é a Festa do Japão, que já estamos envolvidos há anos e só tomávamos conta da área comercial, este ano nós somos, com a Câmara Municipal de Lisboa e a GEAC, temos o apoio da Embaixada, mas nós é que tomamos a organização base de toda a Festa do Japão, que tem sido, estaremos na sua 10ª edição, tem uma média de 10 mil participantes e que terá lugar no dia 24 de junho. E, portanto, espero que possam estar presentes, desde que não sejam do Porto, que não, neste ano não temos pessoas do Porto, porque foi o dia 24 de junho, não tivemos grandes hipóteses de escolher as datas por causa da concorrência que existe de espaços públicos em Lisboa hoje em dia. Mas fazemo-lo com todo o gosto e mantemos sempre um paralelismo entre a economia e a cultura, porque achamos que uma se ajuda à outra. E a economia, ancorando-se na cultura, tem muito a ganhar com isso. É tudo o que tenho a dizer.
Muito obrigado.
Eu gostaria, antes de mais, de agradecer o vosso convite. Sentimos-nos muito honrados em estar aqui. Dizer que não tenho muito mais a acrescentar ao que o Dr. Bessa disse e certamente não terei mais a acrescentar ao que o Dr. Paulo irá seguidamente falar. Eu estou aqui como representante talvez da parte mais operativa da Câmara do Comércio Luso-Japonesa, sendo que normalmente é aqui no escritório que se agarram as atividades e que se desenvolve o trabalho, e sou eu normalmente que dou a cara aqui e que estarei, como sempre, à vossa disposição e sempre cheia de vontade e empenho em avançarmos aqui com as relações entre estes dois países que tanto gostamos.
Muito obrigado. Dr. Paulo, eu penso que agora já estamos em condições de ouvi-lo como deve ser. Estava aqui a ver um problema na transmissão, mas eu penso que consegue ouvir bem agora, não consegue?
Eu ouço-vos perfeitamente e creio que me conseguem ouvir também. Eu é que estava a fazer mute só para não ter algum ruído aqui da parte do meu microfone. Mas...
É, parecia que tinha congelado. Conseguem? Parecia que tinha congelado as imagens, parecia que estava aqui a dar um compasso de espera. Faz favor.
Em primeiro lugar, muito obrigado por nos receberem. É realmente uma honra para a Câmara de Comércio e Indústria Luso-Japonesa poder ser recebido pelo vosso grupo. Eu não vou voltar a dizer as palavras que o Dr. Bessa já disse. Eu só quero ressalvar algumas coisas. Eu também estive no jantar oficial um dos deputados esteve cá no ano passado em novembro. E eu não quero estar a dar informação a mais, mas eu tenho aqui algumas informações que são mais concretas relativamente às atividades com relação à celebração dos 480 anos, que são feitas totalmente em sintonia com a Embaixada de Portugal no Japão e com o embaixador Vitor Sereno, e também em sintonia com a Embaixada do Japão em Portugal. Para se ter uma ideia, tenho uma pequena apresentação preparada com as atividades mais ligadas à parte das celebrações. Depois, se quiserem falar um pouco mais da parte económica ou até saber do nosso plano de atividades, certamente que podemos fazer chegar esse documento. Mas só para vos dar um bocadinho da noção da nossa ligação, quer à Embaixada de Portugal no Japão, quer até ao próprio AICEP e ao Turismo de Portugal no Japão, que estão todos no mesmo edifício, nós trabalhamos em conjunto. E, portanto, a maior parte da diplomacia económica que é feita pelo embaixador Vítor Sereno ou as atividades económicas que são feitas pela Câmara de Comércio têm também a contribuição do Dr. Vítor Sereno, do embaixador Vítor Sereno e muitas vezes também do ICEP. Portanto, há uma estreita ligação entre as poucas entidades que estão, portuguesas que estão no Japão, incluindo a Câmara de Comércio, porque nós acabamos por fazer muitas missões comerciais de empresas que têm interesse, empresas portuguesas, sobretudo PMEs, que têm interesse no mercado japonês, e por isso tentamos trazer sempre a maior tração possível de entidades portuguesas, que aqui no mercado japonês, todas juntas, são uma pequena gota no oceano, ainda assim. E, portanto, eu tenho algumas informações para transmitir. Espero que estejam de acordo com as informações que o embaixador Vítor Sereno e o Ministério dos Negócios Estrangeiros vos deu ou transmitiu. Espero não me estar a adiantar a nada. Não me levem a mal se estiver. Nós temos um draft da visita do governador da prefeitura de Nagasaki a Portugal. Portanto, quer para a festa do Japão, quer para as atividades subsequentes na semana a seguir. E, portanto, era isso que eu vinha trazer aqui, em conjunto com outras atividades que vamos fazer aqui no Japão também.
Sim, muito obrigado. Eu também já sabia, mas não quis dizer.
Ok.
Não tinha a confirmação total ainda, por isso é que... Obrigado.
Ok, mas sendo assim, eu passava esta pequena apresentação e depois se quiserem falar acerca de algumas oportunidades no âmbito económico ou acerca do trabalho que nós temos desenvolvido aqui com as empresas portuguesas, eu creio que seria interessante também passar-vos essa informação.
Por favor.
Pronto, então eu
acho que conseguimos
vou
ver
tentar
bem.
Partilhar o ecrã, porque se estava a dizer que eu estava congelado, eu espero que consigam. Eu vou então partilhar o ecrã.
Já conseguimos ver.
Pronto. Vem ver a apresentação, não é?
Conseguimos. Agora é só maximizar os slides.
Estão a ver o segundo ecrã. Peço desculpa. É só um momento.
Exato.
Porque não é esse posto. Pois é que estão a ver o ecrã 2, certo? Não o ecrã 1.
Isso podia ser.
Deixa-me só trocar de ecrã, então.
Isso, aquela barra pode manter-se, mas aqui é que...
Não, mas é só porque está a passar para o outro ecrã. Tudo bem.
Pois.
Não há problema, eu vou passar para o outro ecrã. Onde é que isto está? É só um momento. Eu vou... Assim... Estão a ver... Só um momento. Continuam a ver o mesmo ecrã ou só estão a ver a apresentação?
Agora só vemos um...
Não, vemos a sua apresentação, com o slide seguinte, sim.
Com o slide seguinte.
Sim, mas para nós está.
Não, mas isto é só um bocadinho. Temos de chegar lá.
Está a partilhar o seu ecrã exatamente igual como está o seu. Não, está a partilhar connosco o que tem esse do seu. Se mudar, modo.
Certo, mas agora, e agora também não.
Agora parece que está bem.
Está perfeito.
Pronto. Então, portanto, basicamente eu vou falar das atividades que estão relacionadas mesmo com as celebrações dos 480 anos, depois podemos falar das outras, que estão divididas em duas grandes áreas, portanto, as atividades que vão ser realizadas em Portugal e depois as atividades que vão ser realizadas no Japão. Basicamente, em Portugal, até porque estas celebrações são um pouco culturais, são um pouco não, são totalmente culturais, nós queremos lhe dar-lhe uma perspectiva económica, mas sempre tendo a cultura também como pano de fundo. Portanto, a grande festa e a grande organização que nós acabamos por fazer em Portugal para celebrar o Japão é realmente a Festa do Japão. Como disse o Dr. Bessa, aqui neste caso nós estamos a liderar a organização da Festa do Japão. É muito suportada pela Embaixada do Japão em Portugal e obviamente também pela EGA, aqui pela Câmara Municipal de Lisboa. No âmbito desta festa, quer o embaixador Vítor Sereno, quer o governador da província de Nagasaki, Kengo Eshi, eles vão estar presentes na cerimónia de abertura da festa e na semana subsequente vai haver várias iniciativas. Algumas delas organizadas conjuntamente com a Embaixada do Japão e outras com o embaixador Vítor Sereno e com o Ministério dos Negócios Estrangeiros. Ambas as entidades vão ser recebidas no âmbito da Festa do Japão. Depois vai haver uma recepção da comitiva do governador de Nagasaki por parte do secretário de Estado, o Dr. Francisco André, e vai ser assinado um memorando de entendimento entre a Prefeitura de Nagasaki e o Instituto de Camões, no âmbito da divulgação da língua portuguesa. Portanto, isto será no dia 26 de junho, segunda-feira. Na terça-feira, ainda com datas para confirmar, mas quase confirmadas na totalidade, Nagasaki, tal como muitas cidades e muitas zonas urbanas, quer se assumir como uma plataforma digital no sul do Japão. Não sei se vão conseguir, mas isso pode ser um tema de conversa a seguir à apresentação. Mas como tal, nós estamos em contactos com a Câmara Municipal de Lisboa para haver uma visita ao Lobby Criativo do Beato, com a comitiva do governador de Nagasaki e com associados da Câmara de Comércio e Indústria Lusa Japonesa. Depois vamos também fazer um almoço de networking com os nossos associados, com a comitiva do governador de Nagasaki e com o embaixador Vítor Sereno e o embaixador do Japão em Lisboa. No dia 29, quinta-feira, vamos ser recebidos oficialmente pela Câmara Municipal do Porto e pelo Presidente da Câmara, Dr. Rui Moreira. Nagasaki é a cidade geminada, é uma cidade geminada com o Porto. Portanto, são cidades irmãs. Apesar de o governador é o governador da prefeitura, não é propriamente o maior de Nagasaki, de qualquer maneira é a Câmara Municipal do Porto disposta a receber e a fazer um almoço oficial. No dia 30, organizado pela Câmara de Comércio, vamos fazer uma ação de networking conjunta com a AEP. Com as empresas do Norte, sobretudo empresas do Porto, que possam estar interessadas na expansão ou em alguns negócios na província de Nagasaki. E depois vamos fazer uma visita às caves do vinho do Porto. Nesta visita às caves de vinho do Porto vai haver uma celebração. Nagasaki é, portanto, a primeira região que teve contacto com os portugueses e para onde os portugueses levaram o pão de ló, conhecido como castera ou castela, sim, mas não há ele no Japão, portanto o som é traduzido como castera. E a Câmara está a trabalhar no sentido de haver uma associação dessa sobremesa japonesa com bebidas fortificadas doces portugueses, nomeadamente vinho do Porto e até outros tipos de vinhos licorosos, para poder haver esse emparelhamento e essa conjugação. Visto que os japoneses, quando consomem bebidas alcoólicas, normalmente associam sempre à comida. E é a província de Nagasaki que tem os dois fabricantes mais famosos a nível do Japão, deste pão de ló, deste castelo. E relativamente às atividades em Portugal, já tinham falado, portanto, o Sr. Presidente até falou desta exposição temporária. Nós aqui não temos uma participação direta, mas a Hitachi, com a doutora Margarida Marques, que faz parte dos nossos corpos sociais, é a nossa vice-presidente, está muito ligada à exposição que está na Fundação do Oriente, e eles são dos patrocinadores principais. E, portanto, acabamos aqui, um bocadinho por portas e travessas, por ter, não nós, Câmara de Comércio, mas a doutora Margarida Marques e a Hitachi terem alguma participação aqui também nesta exposição da Fundação Oriente. Não sei se tem alguma questão, se não tiverem, avançada para as atividades realizadas no Japão.
Alguma questão? No fim? No fim. Mas eu agora
Ok.
pode avançar, por favor.
Ok. Pronto. Relativamente às atividades a realizar-se no Japão, eu volto a dizer, são atividades no âmbito, mais no âmbito destas celebrações, e não à atividade comercial da Câmara de Comércio, porque essa é bastante mais diversificada. Mas no âmbito destas atividades, vai haver a Festa de Portugal no Japão. Portanto, não é a Festa do Japão em Portugal, é a Festa de Portugal no Japão. Organizada sobretudo pela Embaixada de Portugal em Tóquio, mas também numa estreita colaboração com a Câmara de Comércio, na qual nós assumimos a liderança em alguns eventos. Portanto, isto vai ser uma semana de celebrações com várias atividades, nomeadamente uma exposição de arte da Ana Aragão, que vai estar nesta Galeria de Arte. E vai ter algumas atividades que são organizadas como eu estava a dizer, pela Câmara de Comércio, nomeadamente uma prova de vinhos do Porto Super Premium, onde vai ser aberto um vinho do Porto Town envelhecido, de 50 anos pela primeira vez no mercado japonês. Isto é porque os vinhos portugueses no Japão têm alguma referência e alguma marca, e é a primeira vez que vai haver Portanto, um vinho do Porto da qualidade dos 50 anos, que foi apenas lançado, essa categoria foi apenas lançada em outubro do ano passado, vai ser aberto no Japão. Portanto, esta é uma das atividades que está englobada nesta semana de eventos e atividades da Festa de Portugal. Este evento é puramente económico, mas nós achamos por bem incluí-lo nas celebrações, porque vai ser assinalado um memorando de entendimento para a promoção da cultura portuguesa. A promoção é dos produtos portugueses, ou melhor, da cultura portuguesa através dos produtos portugueses, entre um grande grupo distribuidor que é a Tsuruha Holdings. Eles são distribuidores de produtos alimentares e para farmácias. As parafarmácias aqui no Japão vendem um bocadinho de tudo, é um conceito um bocadinho diferente. Mas, portanto, vai ser assinado este memorando de entendimento acerca da divulgação da cultura portuguesa através dos produtos portugueses entre a Câmara de Comércio, a Tsuruha Holdings e também com o acolhimento do embaixador Vítor Sereno. Este grupo, para terem uma noção, tem cerca de 2.500 lojas, umas maiores do que as outras, mas 2.500 lojas espalhadas pelo Japão inteiro. Para finalizar nesta semana de eventos, vai haver também a promoção de queijos e azeites portugueses, que é uma campanha que está a ser feita pela Câmara de Comércio. Que é uma campanha que acaba por ser financiada pela União Europeia e, portanto, acaba por ser de produtos europeus, mas é uma campanha dirigida única e exclusivamente para os queijos e os azeites portugueses. Eu posso-lhes mostrar o website da campanha, depois, se quiserem, nós damos mais informação. Mas, basicamente, aqui, nesta campanha são divulgados todos os azeites com PDO e todos os queijos portugueses com PDO que estão presentes no acordo de parceria económica com o Japão. Esta é uma campanha que está a ser desenvolvida já há um ano e vai continuar a ser desenvolvida até a final de abril de 2024. Voltando aqui. E relativamente a esta apresentação, é isto. Como eu estava a dizer, estes são eventos muito concretos que estão relacionados com os 480 anos. Depois, se quiserem mais, alguns eventos que nós vamos fazer ainda até o final do ano, englobado no plano de atividades da Câmara de Comércio, temos também muito gosto em divulgá-los.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Há uma agenda de atividades muito impressionante. Nós teremos todo o gosto em colaborar no que entenderem e participar no que entenderem que podemos participar e que somos uma mais-valia. Desde logo, já que já fomos convidados na Festa do Japão, vai ser aonde? Em Vasta Gama. Os que não forem do Porto, de facto, porque é o dia de São João, a noite de São João, mas os que não forem do Porto, teremos o maior prazer em
participar. Portistas que estiverem em Lisboa podem ir.
Exato, mas não deve haver portistas em Lisboa, nesta noite de São João. Nós também temos aqui algumas questões muito concretas. Eu queria, apenas da minha parte, dizer que nós estamos a trabalhar. Eu não sou capaz de dizer, garantir que vai ser bem sucedido, não vai ser bem sucedido, mas nós estamos a trabalhar com a AICEP, estamos a fazer uma pausa porque, como sabem, vai haver alterações na direção da AICEP, portanto vale a pena trabalhar já com a nova equipa. Estamos a trabalhar com a AICEP muito, porque não podíamos ir a todas, e estamos muito focados na Expo Osaka, e Nagasaki, Expo Osaka, estamos Expo muito Osaka. Focados e, se possível, inclusive, bom, como digo, não posso garantir, mas é poder haver uma delegação do Parlamento com alguns, eventualmente, com outras pessoas para visitar a Expo Osaka e aí podemos ter algumas novidades, mas ainda não está garantido que é possível, precisamente porque, como disse, vai haver alterações, entretanto, nas direções, e tudo depende das novas equipas. Depois, temos algumas questões muito concretas que queria passar aos meus colegas. A deputada Patrícia Dantas, deputada da Madeira. Eu há bocado referi os partidos, não porque haja aqui linhas partidárias, mas só para que haja uma identificação institucional das pessoas. Não referi, porque temos deputados eleitos pelas mais diversas partes de Portugal, de Madeira. Deputada Patrícia Dantas, e queria falar sobre Madeira, o vinho da Madeira, porque referiu várias vezes o vinho do Porto, mas não referiu o vinho da Madeira. E depois passo aos meus colegas. Obrigado.
Pois é, Sr. Presidente, eu sou deputada eleita pelo PSD da Região Autónoma da Madeira, mas também, como muitas vezes falo da Madeira nesta casa, não quis deixar aqui para a parte final, porque já sou conhecida pela madeirense e por estar sempre a fazer o lobby da região, mas não queria, por isso deixei para esta parte final, não queria deixar uma nota que, por exemplo, para a Região Autónoma da Madeira, a componente da exportação do vinho Madeira é muito significativa. Da nossa produção, o total de vendas do ano passado foi de 1,3 milhões de euros, e que 7% das vendas é para o Japão do ponto de vista global. Mas tem lá uma empresa em particular que conheço bem, até porque já fiz trabalhos de inovação na mesma empresa, e que tem o capital 50% japonês desde 1991, portanto é um sócio madeirense e que alienou. E o mais curioso que eu achei nesse caso é que não é um sócio capitalista, apenas meramente financeiro, mas é um sócio com muita participação, eles deslocam-se lá à empresa todos os anos e têm uma forte intervenção na componente da gestão, propriamente dita, o que é, da diferença geográfica, é curioso porque eles são muito, muito ativos e há produtos mesmo que são desenvolvidos para... E essa empresa tem 50% de cota de mercado do Japão e, por isso, sendo dada esta relevância, queria deixar-vos também aqui uma nota para que todos fiquem também com esse conhecimento. Obviamente que a nossa produção total não se compara com a produção do vinho do Porto, mas acho que, sabendo disto, pode-se tentar ver também de que maneira é que se pode sempre otimizar e, se for preciso, fazer a relação com as empresas, ou mesmo com o Instituto do Vinho e do Bordado da Madeira, posso fazê-lo e também facilitar e colocá-los também nesta dinâmica que se pretende incutir a partir de agora. Muito obrigada.
Obrigado. Queria também, não sei se pedir à deputada Olga Silvestre, não sei se quer falar-nos um bocadinho mais sobre as atividades da Nerlei ligadas ao Japão. Há pouco referiu, fiquei interessado em saber, de quanto eu sei, das vezes que lá estive, há uma atividade ligada ao Japão, de pelo menos uma empresa dali da zona de Leiria, não é? Pelo menos uma, mas...
Eu concretamente, neste momento não sei precisar, mas posso-me informar qual é a empresa que se está a referir. Mas nós, na nossa região, temos muitas empresas ligadas ao setor dos moldes, portanto, que fazem moldes e, consequentemente, componentes depois para automóveis e que têm ligação à... Acho que não estou a dizer nenhuma gafe, à Toyota. E a empresa dos moldes, as empresas dos moldes em Leiria, concretamente, e na Marinha Grande, são um setor bastante pujante, que neste momento até estão a atravessar algumas dificuldades devido a contingências que existiram e que estão a existir de mercado. Concretamente, o presidente do Nerlei é o CEO de uma grande... de uma das grandes empresas do distrito de Leiria e tem essa ligação. Mas nós no distrito de Leiria também temos outras, e como passou aqui a folha a referir o azeite e o queijo, eu sou do distrito de Leiria, mas aqui o deputado Jorge Gabriel também é do distrito de Leiria, embora eu seja do concelho de Porto de Mós, um concelho mais a norte, mas que se situa no centro do distrito, e o deputado Jorge Gabriel é um concelho mais a sul, que é, ele não disse, mas digo eu por ele, que é do Bom Barral. No nosso distrito também existe azeite de qualidade e que respeita o ambiente. Existem lá, pelo menos até mesmo concretamente no meu concelho, dois lagares que estão certificados e que respeitam o ambiente. Também temos produção de queijo no distrito, até mais até no concelho de Alcobaça. E depois temos também o pão de ló, que é o pão de ló muito famoso, que é o pão de ló de Alfezerão. É um pão de ló certificado, que é semelhante ao pão de ló de Ovar. Portanto, o pão de ló na nossa zona tem, há aquele com ló, que é aquele mais úmido, e há o pão de ló sem ló, que é aquele mais seco. E temos outros produtos interessantes, mas a nível das empresas, nós temos também um setor muito importante que exporta bastante para a Arábia e para os países... a pedra, eu estava-me a referir à pedra. Nós temos setor, temos tração, até não é estar aqui a defender o meu concelho, mas também a defender o meu concelho, que é Porto de Mós. Nós temos a extração da pedra e depois temos também a indústria de valor acrescentado, porque temos também transformação da pedra. Depois também temos um setor imponente no nosso distrito, que é a cerâmica. A cerâmica há vários níveis, que é a cerâmica utilitária, a cerâmica porcelana, que é mais em Alcobaça, e também a cerâmica industrial. Ou seja, nós temos no nosso distrito, também no meu concelho, temos a maior fábrica de produção de telha da Europa e uma das maiores do mundo, que é a J. Coelho da Silva, é uma grande empresa que pronto, que está muito vocacionada também para a internacionalização. E a empresa, a indústria de cerâmica utilitária, como eu referi, portanto, o mercado é mais os Estados Unidos, mas nós, quando tive a particularidade, quando visitei o Japão, vi que algumas peças também são semelhantes àquelas que nós produzimos nas nossas indústrias de cerâmica, portanto, poderia ser até interessante a esse nível, porque nós temos excelentes empresas no nosso distrito. Eu vou pedir desculpa, mas eu tenho outro compromisso e eu, entretanto, vou ter que me ausentar, mas eu estou disponível, caso a Câmara do Comércio entenda o Sr. Presidente, para promover uma reunião com o Núcleo Empresarial da Região de Leiria e com, obviamente, com o Grupo Parlamentar de Amizade, se entende, ou aqui na Assembleia da República, ou em Leiria. Portanto, eu estou disponível para isso. Muito obrigada.
Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Uma breve nota, não demorei muito tempo, só para dizer que, contrariamente às diferenças partidárias que não eram notórias nem evidentes aqui no grupo, pelos vistos as regionais são. E, portanto, sendo eleito pelo Círculo Distrital do Porto, também para introduzir aqui alguma distensão, sendo eleito pelo Distrito do Porto, reitero o que já disse há pouco também, não é? Há uma forte relação da cidade e do distrito com o Japão. E já agora, aproveitando a presença dos seus representantes e do seu Presidente da Câmara de Comércio, solicitar-vos que sempre que haja alguma atividade relevante no Distrito do Porto nos possam informar ou partilhar connosco, porque não é que garanta que estejamos presentes, mas gostaríamos de poder acompanhar também a atividade que a Câmara de Comércio vai desenvolvendo na área do Distrito. E era só isso, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, eu gostava de vos dar os parabéns pelo excelente programa que aqui nos deram. Parece-me bastante rico, quer aquele que se fará em Portugal, as atividades que serão desenvolvidas aqui em Portugal, quer aquelas que vão ser realizadas no Japão, e é importante que haja essa ligação tão próxima, conforme referiu, com a Embaixada, com a AICEP, no sentido de trabalharem todos em conjunto e em representação do nosso país. Isso é muito importante, essa ligação. Nós, relativamente à festa do Japão e depois àquilo que seguirá durante essa semana, o grupo parlamentar do PS tem aqui uma dificuldade, porque coincidirá com as jornadas parlamentares que vamos ter na Madeira, precisamente, senhora deputada, está a ver. Portanto, não deixamos para trás a região, nenhuma das regiões autónomas, nem qualquer outra parte do país, portanto, haverá aqui alguma dificuldade de assegurarmos a nossa presença nesse dia, pelo menos, dia 24, irá ser difícil. Mas, e queria apenas acrescentar um ponto que me parece importante, porque em relação àquilo que a senhora deputada Olga disse há pouco, porque relativamente à questão de Leiria, mas não só, que verifiquei que, quando estive no Japão, verifiquei que é um ponto bastante importante, tem a ver com as empresas de produção agrícola. Há já trabalhos, há empresas japonesas que estão, neste momento, que se fixaram em Portugal, na zona do Ribatejo, para produção de tomate e calda de tomate. E depois, por sua vez, a própria NEC tem neste momento projetos vocacionados para a agricultura. Vai no sentido contrário àquilo que estamos a querer dinamizar, mas também não deixa de ser importante, porque alavancam também as nossas empresas agrícolas. E, portanto, há aqui projetos também bastante interessantes. que podem constituir um fator de maior ligação entre as empresas portuguesas e as empresas japonesas, que, através da agricultura. E o que é muito forte também no Distrito de Leiria, como sabem, a parte agrícola é bastante importante para nós. Mas apenas, portanto, deixar este último apontamento, porque, de facto, julgo que deste conjunto de relações, deste conjunto de atividades que estamos todos a desenvolver e a participar, com certeza que as parcerias acabarão por surgir e elas serão importantes para os dois países, que é aquilo que defendemos. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Nós temos agora aqui, estamos a começar aqui a ficar com um bocadinho, com um problema de tempo, por causa das, hoje há imensas comissões, como houve jornadas parlamentares do PST, não houve atividade parlamentar ontem e segunda-feira, mas segunda-feira, enfim, também não havia reuniões das comissões, e agora os estados são todos com não sei quantas comissões ao mesmo tempo, é todo um bocadinho impressionado pelo tempo. De qualquer maneira, o que queria dizer para resumir, e depois, enfim, damos a palavra final, duas coisas. A primeira é que acho que era importante nós partilharmos um bocadinho as visões que temos para o que é que nós podemos fazer no fundo, aquela célebre frase do Kennedy, não pergunto o que é que o teu país pode fazer por ti, pergunta o que é que tu podes fazer pelo teu país. Portanto, no fundo, a pensar como é que nós pensamos isto, como é que nós podemos ajudar, de alguma maneira, o nosso país, neste caso concreto, no âmbito das relações com o Japão. Primeira coisa. A segunda coisa que eu achei que era importante era partilharmos informação. Partilhar informação das atividades, das áreas económicas, dos contactos económicos que já existem. E foi sobretudo esse o objetivo. Sei bem que o tempo é curto para isto tudo, portanto o que eu propunha é que nos mantivéssemos em contacto, quer diretamente, partilhando os nossos contactos agora no final, quer através da Susana, que como sempre faz o favor de nos ajudar nesta tarefa, e partilharmos tudo o que considerarmos relevantes uns com os outros, porque eu acho que o que nós podemos fazer pode não ser, podemos não mudar o mundo, mas pelo menos podemos fazer algumas coisas que possam ter valor, e eu acho que é nisso que eu acho que nos devemos empenhar. Queria, não sei se os meus colegas, depois temos aqui uma oferta institucional no final, não sei se os meus colegas querem dizer mais alguma coisa, se não dava-vos, uma vez que nós, dava-vos o fecho desta muito simpática falo por mim, importante reunião.
Muito obrigado. Eu não sei, estamos muito apertados de tempo, eu queria só aqui 5 minutinhos só para... É possível? Ou...
Para mim sim, não sei se...
Sim. Pronto, é só porque há aqui umas coisas que eu gostaria de partilhar, mais partilhar. Relativamente ao vinho da Madeira, e peço desculpa de não falar do vinho da Madeira, mas é que... Eu vou falar em nomes de empresas porque isto é público e, portanto, não é confidencial. Mas, portanto, o grande importador de vinhos portugueses no Japão chama-se Kinoshita International, é detentora de 50% da capital da Barbeitos, mas promove o vinho da Madeira na sua generalidade no Japão e fez o caminho das pedras, fez uma promoção fantástica do vinho da Madeira. Nós, e porque eu sou um bocadinho da área, estou ligado à parte dos vinhos, portanto, o que a Câmara de Comércio tenta fazer através de um protocolo estabelecido com o IVDP e com todos os produtores de vinho do Porto é tentar pôr o vinho do Porto um bocadinho no seu lugar no Japão, porque no Japão o vinho da Madeira é muito conhecido e bem. O vinho do Porto é muito pouco conhecido. Isso tem a ver com questões comerciais, porque basicamente houve uma grande empresa que fez uma marca parecida ao vinho do Porto, não é bem vinho do Porto, é o Akadama Wine, que desvalorizou o produto e, portanto, esse produto nunca acabou por ter o reconhecimento que tem noutros mercados mundiais. E a Câmara de Comércio acha que há esse espaço. Daí, o vinho da Madeira... felizmente os japoneses fizeram o trabalho para que ele possa ser vendido aqui no Japão com o devido valor. No vinho do Porto há esse espaço e, portanto, nós estamos a tentar fazer esse trabalho. Temos uma ligação bastante próxima com o Kinoshita e, portanto, mesmo com a promoção do vinho da Madeira, porque nós não vamos só promover o vinho do Porto e não promover o vinho da Madeira, é vinho português, todo ele junto, ainda assim é pouco face à concorrência que existe no Japão. Isto não são respostas uma a uma, ok? Mas relativamente à zona centro, só para perceberem, nós no ano passado tivemos cá a Fieldstone, que eu creio que é a maior empresa de extração e produção de pedra, numa missão comercial que foi organizada pela Câmara de Comércio, e tivemos cá também outra empresa do setor, a Ayr Limestone. E estamos sempre disponíveis a apoiar as pequenas e médias empresas, sendo que o que faz falta no Japão, e aqui é já tentar, não é aconselhar, mas dizer o que é importante. O que faz falta no Japão é fazer missões mais sectoriais ou mais grupais possíveis, porque os custos normalmente dos serviços e da construção de boas propostas de missões comerciais no Japão é caro, e portanto faz falta trazer várias empresas do mesmo setor, ou quanto maior for o grupo, melhor. Ressalvar que há muitas oportunidades graças ao acordo de parceria económica entre a Europa e o Japão, e que Portugal não tem aproveitado tanto como alguns congéneres europeus, que já cá estavam, mas ainda assim a verdade é que não temos aproveitado tanto esse reconhecimento e essa facilitação de exportação de produtos para o Japão, fruto desse acordo. Nesse sentido, o que faz falta, eu volto a dizer, é haver um trabalho conjunto que está a ser feito. Nós trabalhamos em conjunto com o AICEP, mesmo agora houve uma feira onde teve cá a CAP, que nós apoiámos, a CAP e o grupo de empresas que a CAP trouxe, e o que faz sentido é ser o mais possível feito em grupo. Porque sendo feito em grupo, há uma capacidade para ter uma notoriedade de missão e de evento muito melhor do que se forem empresas individualmente. E portanto essas são as coisas mais importantes. Uma última ressalva, e depois paro por aqui, é a questão da continuidade. Uma das coisas que está a ser trabalhada agora, porque o Japão voltou a ter um gabinete do turismo de Portugal há cerca de 2 anos, salvo erro, 2 ou 3 anos, é uma questão de política de políticas com continuidade no tempo. Portanto, o Turismo Portugal esteve cá, depois fecharam a delegação durante 5 ou 6 anos, voltaram a abrir, e houve muita dinâmica do setor que se perdeu por causa dessa falta de continuidade. E isso para os japoneses é uma coisa muito mal vista, porque é quase um abandono. E, portanto, no que toca a apostas, sejam elas institucionais ou políticas a longo prazo, interessa sempre perceber que no Japão planeia-se por séculos. E, portanto, tudo que não entrar nessa cabimentação é muito mal vista do lado deles. Por fim, dizer que nós temos todo o gosto em partilhar as nossas atividades convosco. Estas que vos mostrei são só algumas das poucas que fazemos, porque nós fazemos bastante mais, quer aqui no Japão, quer até em Portugal. E quer dizer, vocês estarão sempre convidados para os eventos. Nós é que não realmente não tínhamos noção dessa abertura, mas temos todo o gosto em convidá-los, obviamente. Será uma mais-valia para todos os agentes que estão relacionados com a Câmara de Comércio.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado a todos por esta... É um prazer. Estamos aqui, o mais importante era conhecermos, e temos agora aqui muito que fazer. Nós também iremos partilhar convosco as nossas próprias atividades. Acho que é muito importante, as relações não são apenas relações económicas e comerciais, mas estas têm uma grande importância. A chamada diplomacia económica tem cada vez mais importância. As relações internacionais são cada vez mais relações económicas internacionais. Todos os países fazem isso, e fazem isso de uma forma completamente assumida, sem problemas nenhums, e acho que nós também devemos fazer isso sem qualquer tipo de complexo. Um primeiro-ministro, o célebre primeiro-ministro inglês, o Palmerston, dizia: nós não temos amigos permanentes nem inimigos permanentes, temos interesses permanentes. E os interesses económicos são dos interesses, não são os únicos, há os de segurança, mas os mais importantes dos países. Portanto, eu acho que aqui, nesta área, nós podemos trabalhar bem em conjunto e o que eu ia pedir, se concordassem, é que mantivéssemos este canal permanente de contacto e íamos partilhando as informações e as atividades uns dos outros. E muito obrigado. E temos agora aqui uma lembrança da Assembleia da República. Senhor Presidente,
neste muito obrigado.
Neste caso é virtual, mas...
É tudo bem, não é tudo bem.
Yeah.